בעזרת השם, דף ג' תלמוד מכות, עולה פסוק, בנבין זונו ודף שלום עליכם. סתמוס דף ג', הסגונדה ניה, מה רב יהודה אמר רב? ישראל ודאי נאום ג'ירף. עת זומם משלם לפי חלקו. תבימו זונטין, ופרינסיפו דס אסונדו דוס עדים זוממים. סופר חתומה, דואס אסמויאס ורום פרו טריבונאו, אקוזרם און חאו. יו טריבונאו דאו ורג'יטו קופנדו אסי חאו. דפויס ואו סגונדו פאר. E desmascarou o primeiro, fez a Hazamá. Falou que o primeiro não tem como testemunhar sobre esse réu, porque nesse momento, desse suposto acontecimento, eles estavam em outro lugar, com o segundo par. Então, o primeiro par foi desmascarado, o castigo que eles quiseram condenar o réu, eles vão sofrer. Se foi pena de morte, eles vão sofrer pena de morte. Se é um pagamento, eles que vão ter que pagar ao réu. Fala-me daí em nome de Rav. Se uma testemunha foi desmascarada, ele paga a parte dele. Mas o que significa isso? Será que o caso é que as duas testemunhas foram desmascaradas e digamos que quiseram obrigar o réu a pagar 100 reais a fulano, agora eles vão ter que pagar, então vão dividir, cada um paga 50? Será que essa é a lei de Rav? Tanina, já sabemos disso da Mishnah. Meshalshim bemamon, ven meshalshim bemalkot. Numa situação de pagamento, os edim zomim dividem o pagamento. Se o castigo são 39 chicotadas, então eles não vão dividir esse castigo, cada um vai receber o castigo completo de 39 chicotadas. Então o Rav não veio repetir o que a Mishnah já disse. Pela que gonde itzom chaminayim debezei, o caso é que duas testemunhas testemunharam contra o réu. Vem um segundo par e desmascarou uma das testemunhas. Então falou Rav que essa testemunha tem que pagar 50. A outra testemunha não foi desmascarada, então não tem que pagar nada. Será que é isso? O Mimeshalem? Falando aqui não. A Tânia, ele é o Mimeshalem Amon. A Tchazumushneem. As testemunhas que foram desmascaradas têm que pagar. Se todas as testemunhas foram desmascaradas, se uma testemunha foi desmascarada dentro de um par, ele não tem que pagar nada. Vamos ver a fonte disso na sequência. Amarava disse Rav Beomere do Tchekereati. Então, falaram, o caso é que duas testemunhas falaram que o réu deve, digamos, 100 reais a fulano. Uma das testemunhas foi para o tribunal depois e disse que ele mentiu. Então, disse Rav que ele tem que pagar 50. Será que esse é o caso? Coloquei Minei, falou que não. Ele não tem essa autoridade de voltar atrás um testemunho que ele disse. Quando a pessoa vai testemunhar no tribunal, o testemunho dele já se tornou oficial. Ele não tem como vir depois e mudar a história. Então, se ele vem testemunhar com outro que o réu deve 100 reais, ele não tem como vir dizer depois que era mentira. O réu tem que pagar os 100. Então, qual é o caso de Rav? Ela deu menear no veuzar no bebedim plone. O caso é que duas testemunhas vieram para o tribunal e disseram que o réu deve 100 reais, por exemplo. Depois, uma das testemunhas foi para o tribunal e disse que eles, os dois, foram desmascarados num outro tribunal. Num outro tribunal veio um outro par e desmascarou eles. Uma testemunha diz isso, a outra testemunha diz que não. Então, falará que essa testemunha que disse que eles foram desmascarados num outro tribunal tem que pagar 50. Será que é isso? Falou aqui, mandelou que Rabi Akiva não pode ser, porque isso não iria como Rabi Akiva. Daí que Rabi Akiva amarafe no meixo de Malpiatzma, ouvimos no estudo anterior o que disse Rabi Akiva. As duas testemunhas vão para um tribunal e confessam que foram desmascarados, eles não têm que pagar nada, não têm que sofrer nenhum castigo. Porque, fala Rabi Akiva, o castigo dos edinos do leminho dessas testemunhas é uma multa. E a regra é modebe knas patur. A pessoa que fez algo de errado teria que pagar uma multa. Vai e confessa no tribunal, não tem que pagar a multa. Então, se Rav disse que essa testemunha que confessou tem que pagar, isso não vai como Rabi Akiva. Então não pode ser que Rav disse isso. Rabi Omere adno beuzam no bebedin plone vehuyav no mamon. Então, Omer elabora melhor o caso. As duas testemunhas vieram e testemunharam contra esse réu. Disseram que ele deve 100 reais, por exemplo. E depois, uma das testemunhas vem para esse mesmo tribunal e diz que eles foram desmascarados num outro tribunal. Eles sofreram a Hazamá lá. Esse outro tribunal obrigou eles a pagarem os 100. Eles não pagaram ainda. Então, essa testemunha diz isso, que os dois devem 100. A outra testemunha diz que não, que isso nunca aconteceu, eles não foram desmascarados. Então, para obrigar essa outra testemunha a pagar os, a parte dele, seriam necessárias duas testemunhas. Uma testemunha não obriga a pessoa a pagar. Então, uma testemunha diz que ele tem que pagar, e também o outro tem que pagar. A outra testemunha diz que nenhum deles tem que pagar. Então, essa testemunha que confessou tem que pagar a parte dele. Com relação a si, ele é confiado. Com relação ao outro, não, porque ele é uma testemunha só. Então, o outro não paga nada, e ele paga a parte dele, que ele teria que pagar. Paga metade, paga 50, no caso. Saca da terrena, podemos pensar diferente. Eu poderia pensar uma vez que essa testemunha não é levada em conta para obrigar o outro a pagar, o outro que não confessou, eu poderia pensar que o tribunal ignora o que ele disse. Kamash Malan fala, Rav, que não ignoram, vão obrigar ele a pagar os 50, o outro não. Começamos na Mishnah, Matnit. Meidim anet ishploni, shegireshet ishto, velo natan laktubata. Um par de testemunhas do tribunal e disse que o réu se divorciou da mulher dele e não pagou a ktubá, não pagou o dinheiro que ela merece. E eles foram desmascarados. Esse réu nem tinha se divorciado. Então o réu tentou obrigar o marido a pagar a ktubá. Fala a Mishnah, velo benayom o benemachar sofori ten a ktubata. Fala a Mishnah que não é certeza que esse marido não teria que pagar a ktubá um dia. Pode ser que ele tenha que pagar a ktubá. Pode ser que ele ia falecer antes da mulher e ela receberia o valor. Pode ser que ele se divorciaria dela no futuro e ele teria que pagar a ktubá. Mas pode ser que ele não teria que pagar a ktubá nunca, porque possivelmente a mulher ia falecer antes dele. Então, como é que você avalia o prejuízo que eles quiseram causar ao marido? Eu vou obrigar ele a pagar a ktubá agora, mas pode ser que um dia ele teria que pagar de qualquer forma. Como é que você avalia esse prejuízo? עומדים כמה אדם רוצה ליתן בכתובתה של זו שאם התאמנה או התגרשה והיא מתה היא לשנה בעלה פעלה משנה יגמרה ילעבורה יסו מליאור תמוס כאבליה כוונטו מפסוי סטרד ג'ספוסטה הפגע פלה כתובה עד הסמוליאל איסו כסטסטמי אסטן כפגע ומריד נעיסטה כלל פעלה קייצת שמיר כמק סאבליה זאת המנצ'יסו אמר רב חיזדה בבעל פעלה רב חיזדה עושה ג'גמוס כאומרידו ele se comprometeu a ktubá quando ele se casou, e ele tinha um imóvel. Esse imóvel ele se, está compromissado, está meshuabat, a ktubá da mulher. Se a mulher vai cobrar a ktubá, pode cobrar desse imóvel. O marido, se não tivesse que pagar a ktubá agora, podia fazer o seguinte, podia vender esse imóvel a um comprador, mesmo que o imóvel está compromissado à mulher, o marido pode vender ao comprador. O comprador agora seria dono desse imóvel, ele pode usufruir do imóvel. Caso o marido tenha que pagar a ktubá para a mulher, então o imóvel fica com a mulher. Caso o marido não tenha que pagar a ktubá para a mulher faleceu antes dele, então o comprador fica com esse imóvel. Então digamos que esse comprador está disposto a pagar X por esse imóvel, e agora as testemunhas quiseram obrigar o marido a pagar a ktubá agora. E estariam impedindo ele de fazer esse negócio de vender o imóvel a esse comprador. Então temos que avaliar quanto um comprador normal será disposto a pagar por esse imóvel, que está compromisso da ktubá. Esse é o valor do prejuízo que o marido ia sofrer se ele tivesse que pagar a ktubá agora. Assim fala Rav Chisda. Rav Natan Bar Hoshaya Omer Beisha. Fala Rav Natan Bar Hoshaya que temos que avaliar o lado da mulher. Ou seja, a mulher teria possibilidade de vender o direito de cobrança da ktubá dela agora. Pode vender a um comprador esse direito. Caso ela tenha que receber a ktubá, esse comprador vai receber no lugar dela. Esse comprador pagou para a mulher. Caso a mulher não tenha direito no futuro de cobrar a ktubá, caso ela falecer antes do marido, então esse comprador fica com zero. Ela tem esse poder. Digamos que a ktubá dela vale matar em Zuz 200 moedas de prata. E, por exemplo, um comprador normal nessa situação estaria disposto a pagar 50 por esse direito. Então, esse é o valor do direito que a mulher já tinha. A mulher tem o direito de, no futuro, possivelmente cobrar a ktubá. Esse valor que ela tem no bolso agora é de 50 moedas, porque ela poderia vender a alguém esse direito e receber os 50. Então, isso ela já tinha sobre o marido. o prejuízo que as testemunhas seriam causando ao marido se tivesse que pagar os 200 agora não é de 50, porque 50 mulheres já tem. Esse é o valor do direito dela. É dos 150. Então, as testemunhas têm que pagar ao marido os 150. E fala Natan Barochá mais. Como a gente sabe, o marido tem direito de usufruir dos bens da mulher no casamento. As testemunhas disseram que esse marido se divorciou. Era mentira. Se eles não tivessem sido desmascarados, o marido não poderia mais desfrutar dos imóveis, dos bens da mulher. Então, fala Natan Barochá, temos que avaliar esse prejuízo. Quanto é que esse usufruto vale? E as testemunhas têm que pagar também isso ao marido. Amar a Papa, Beishal, Bektubata, fala a Papa, concordando parcialmente com o Rav Natan Barochá. Temos que avaliar realmente quanto vale o direito da cobrança da Ketubah da mulher. Direito que possivelmente no futuro ela poderia cobrar. E como a gente disse no nosso caso, esse direito vale 50, por exemplo. Então isso a mulher já tinha sobre o marido. Se mulheres causaram o prejuízo dos outros 150, tem que pagar isso ao marido. E não tem que pagar pelo usufruto dos bens da mulher. Fala Papa, mesmo que o marido não poderia continuar usufruindo dos bens da mulher se o tribunal tivesse dito que ele se divorciou, ele não pode mais usufruir, as testemunhas não têm que pagar por esse usufruto perdido. Porque eles têm um argumento, eles podem dizer que a gente nem sabia que essa mulher tinha bens. O nosso testemunho foi contra o marido para obrigar ele a pagar a Ketubah. Mas a gente nem sabia que ele usufruía de bens da mulher, então isso não faz parte da nossa intenção quando a gente testemunhou. Não faz parte do nosso testemunho. Então fala, eles têm esse argumento, eles não têm que pagar pelo usufruto que o marido ia perder, pagam só pelos os 150 no nosso caso, que o marido ia sofrer. E a primeira lei é como era a Rafa para essa última opinião. Começamos na Mishnah Matnit. Meidim anu, beish ploni, shu chayav lechavero, elezuz, aminat litnan, lo mikandat, shloshimio. Um par veio para o tribunal e disse que o réu deve 1000 moedas a esse credor, e a data de pagamento é no final de 30 dias do empréstimo. Eles foram desmascarados. E o réu disse que ele deve os 1000 a esse credor, mas a data de pagamento é no final de 10 anos. Como é que se avalia o prejuízo que o réu ia sofrer? Pagar os 1000 ele tinha que pagar no final de 10 anos. As testemunhas quiseram obrigar ele a pagar no final de 30 dias. Como é que se avalia esse prejuízo? Ondim kama adam rotze liten veyu beado elezuz, benotan mikan vadlam edion, benotan mikan vadesashinim. Fala, Mishnah, vamos avaliar o seguinte. Quando uma pessoa normal estaria disposta a pagar para ter 1000 moedas por 30 dias? Digamos, são 10 moedas de prata. Vamos avaliar quando uma pessoa estaria disposta a pagar para ter as 1000 moedas por 10 anos. Por exemplo, 200 moedas. Esse é o valor desse empréstimo. Então, o prejuízo que essas testemunhas estavam causando ao réu, obrigando ele a pagar 30 dias, é a diferença entre 200 moedas, que é o valor de um empréstimo para 10 anos, e 10 moedas, que é o valor do empréstimo por 30 dias. Então, as testemunhas têm que pagar 190, no nosso caso, ao réu. Fala, Mará, Amar Avidá, Amar Shmuel. Fala, Avidá, em nome de Shmuel. Amalvit Haveró, Lezer Shanim, Shvit Meshamato. Como a gente sabe, a lei do sétimo ano, além de proibir o trabalho da terra, na terra de Israel, também tem a lei do Shmitat Ksafim. O Shvit, o sétimo ano, cancela as dívidas pendentes. Fala em nome de Shmuel, vamos ver duas versões disso. Qual foi a primeira versão? Um credor empresta dinheiro ao devedor por 10 anos, chega o Shvit, a dívida se cancela. Viramos a página. Fala Shmuel, vai falar de Ashta Lokarina Beloigos, Sof Atir de Loigos. Falou Shmuel, conforme essa versão, mesmo que, quando chega ao Shvit, o credor não poderia cobrar do devedor nada ainda. Não chegou o final dos 10 anos. E o Pasuk, referente à Shmitat Ksafim, diz que o credor não pode pressionar o devedor a pagar a dívida, porque a dívida se cancelou no Shvit. E a pergunta é, se empréstimo é por 10 anos, quando chega ao Shvit, de qualquer forma, o credor não poderia pressionar o devedor a nada. Fala Shmuel, mesmo assim, que no Shvit próprio não tem essa situação da neguiçá, que o credor está pressionando o devedor, não faz diferença, porque no final dos 10 anos, o credor pressionaria sim o devedor a pagar. Então, falou, passou conforme essa explicação, que passando os FIIs, não pressione mais esse devedor. A dívida se cancelou, mesmo que o pagamento seria depois dos FIIs, não, quando chega a data de pagamento, não pressione o devedor, ele não tem que pagar nada. Metim para ficar a pergunta, para ficar. Ondim kama damro tseliten viyur elef zuz beyadu, benitem mikan vedla medion, benitem mikan vedla sechanim. O que disse a nossa Mishnah? Quando os edins e mim foram desmascarados, quiseram obrigar o réu a pagar 1000 no final de 30 dias, e na verdade ele tem que pagar no final de 10 anos. Temos que avaliar quanto vale o empréstimo por 10 anos, quanto vale o empréstimo por 30 dias, a diferença é o prejuízo. Venha amar, shvid me shavato, kuru na baile shlumile. Pergunta da Afkana, se Shmuel tem razão que quando o empréstimo é por 10 anos, a dívida se cancela no Shvit, então as testemunhas quiseram obrigar o devedor a pagar os 1000, tem que pagar 1000 a ele. Porque conforme é verdade que o empréstimo é por 10 anos, ele não tem que pagar nada ao credor. Eles quiseram obrigar ele a pagar 1000 agora, então o prejuízo é de 1000. Não como nós, a Mishnah diz. Amarava, Achamayaskebe, Malvea, Amashkon, o meu moço está lutando para Bidin. Farava, não tem prova da Mishnah para Shmuel. Porque podemos dizer que o caso da Mishnah é que o credor emprestou dinheiro ao devedor e o devedor deu um penhor ao credor, um mashkon, como garantia de pagamento. Ou que o credor assinou um documento chamado Prusbur e nesses casos a dívida não se cancela. Quando ele assina o Prusbur, ele entrega a responsabilidade de cobrança dessa dívida ao tribunal. Detrás falar Mishnah, Amalvel, Amashkon, Ramosesh, Tatavle, Bedin, Emesh, Mashmitim. Quando o credor tem um penhor como garantia de pagamento, a dívida não se cancela no Shvit. Ele não tem que pressionar o devedor a pagar, ele tem o penhor já. E quando o credor ele assina o Prusbur e entrega a responsabilidade de cobrança ao tribunal, a dívida não se cancela também, porque não é o credor que está cobrando mais ao tribunal. Então, falaram, podemos dizer que esse é o caso da Mishnah. Por isso a dívida não se cancela no final do Shvit, quando o empréstimo é de 10 anos, porque é um caso específico que o credor recebeu um penhor ou que ele assinou o Prusbo. O que Shmuel se trata é um caso normal, que não tem penhor e não tem Prusbo. E cadê a Amri? Temos uma outra versão do que disse Shmuel. A maravilha da Amara Shmuel, fala o sábio. A malvete haverou la esser shanim en Shvit me chamatou. O oposto. Se o empréstimo é, por exemplo, por 10 anos, chega um Shvit, nada acontece, a dívida se mantém. Ela falou de antes de Loigos, mesmo que no final de 10 anos vai ter a situação da neguiça, que o credor vir pressionar o devedor a pagar. Hashtami alokarem beloigos, porém, conforme essa versão, no nosso caso, que quando chega o Shvit, o credor não tem como pressionar o devedor a nada, então o Shvit não cancela a dívida. A Torá fala, quando a dívida está pendente, ou seja, o credor está pressionando o devedor a pagar, chega o Shvit, ele não tem como pressionar mais. Loigos, a dívida se cancelou. Mas se a data de pagamento é depois do Shvit, a dívida não se cancela. Porque no Shvit próprio, o credor não tinha como pressionar o devedor a pagar. A Marafkana, Af-Anana, Metrina, falou da Afkana, a prova da nossa Mishnah a favor de Shmuel. Ondim kama adam rotze liter viu ele zuz beado, benitem mikan vedla medion, benitem mikan vedla sechanim. Veyamar tivim shamato, kurunai baal shumele. Como a gente viu na nossa Mishnah. Temos que avaliar quanto vale um empréstimo por 10 anos e avaliar quanto vale um empréstimo de 1000 por 30 dias. A diferença é o que essa semana tem que pagar o réu. Fora Afkana, se a dívida se cancela no Shvit, quando o empréstimo é por 10 anos, então a semana teriam que pagar todos os 1000 a ele. E não é isso que a Mishnah diz, é uma prova da nossa Mishnah a favor de Shmuel, que quando o empréstimo é por 10 anos, a dívida não se cancela no Shvit. Amarava, falava que não tem prova, a Ramaia sempre malveia a Mashkon, o meu moço está no Tablebedin, detenana, malveia a Mashkon, o meu moço está no Tablebedin, ele Mashmitim. Falava, não tem prova da nossa Mishnah a favor de Shmuel, porque podemos dizer que o caso da Mishnah é que o credor recebeu um penhor, ou que ele assinou o Prusbur, por isso a dívida não se cancelou. Pode ser que numa situação normal que não tem penhor e não tem Prusbur, a dívida sim se cancela no Shvit. Então não tem prova da Mishnah a favor de Shmuel, aparentemente a lei é como essa segunda versão de Shmuel, que quando a data de pagamento do empréstimo é depois do Shvit, a dívida não se cancela no Shvit. Na maravilha, a Marashmur, fora da vida de alguém de Shmur, uma outra lei. Aumber le chaviru almenat, xerot ishmeter ishvit, shvit me shemetet. Um credor empresta dinheiro ao devedor e diz, estou condicionando esse empréstimo. A condição para o empréstimo é que o Schmidt não se recaia sobre esse empréstimo. O Schmidt não vem cancelar essa dívida. Fala Shmuel que o Schmidt sim cancela a dívida. Por quê? Lema Kassavar Shmuel Matnea Machikatu Baturau, Vihola Matnea Machikatu Baturat Naubate DBC, que Shmuel sustenta que nesse caso que o credor está impondo uma condição contra o que a Torá disse, a Torá diz que o Schmidt cancela a dívida, ele diz que não, então a vontade da Torá prevalece. E o Schmidt sim cancela a dívida, deve ser que esse é o motivo de Shmuel. A pessoa que condiciona contra a Torá, a condição dele se cancela. Porém, Verhaitman foi ensinado diferente em nome de Shmuel. Almele, Kaver, Almirat, Sheele, Kaalayoná, Ravo, Merieshlo, Alavoná, Shmuel, Merieno, Alavoná. Vimos em Bab Metzia essa lei da Oná em extenso. Em resumo, quando o vendedor vende ao comprador e cobra um sexto a mais do que ele mereceria, existe a lei da Oná. Ou seja, o vendedor tem que devolver esse dinheiro a mais ao comprador. Se o comprador pagou um sexto a menos do que ele deveria pagar, então existe a lei da Oná também, ele tem que dar esse um sexto de volta ao vendedor. Agora, o vendedor está vendendo um produto ao comprador e diz que a lei da Oná não se aplica nesse caso. Falou Rav, a lei da Oná sim se aplica. Falou Shmuel que não. Então, se vê de Shmuel que a pessoa pode condicionar contra o que diz a Torá. O vendedor pode dizer que a lei da Oná não se aplica nesse caso, nessa venda. E disse Shmuel, se o comprador aceitou, ele não tem como cobrar nada do vendedor. Então, a mesma coisa deveria ser no caso do empréstimo. O credor empresta dinheiro ao devedor e diz que a lei do Shvi não se recai sobre esse empréstimo. Conforme Shmuel, isso deveria sim acontecer. E o Shvi não deveria cancelar a dívida, mas Shmuel próprio disse antes que o Shvi sim cancela. Uma contradição. No Aitmar Alá, já foi explicado. Amar Avanan, Edith Mefar Shvi Menei de Shmuel. Falou Avanan que ele escutou de Shmuel a própria explicação desse assunto. Almenat shen lecha alayona, elo alavona. Almenat shen bona, aresh bona. Falou Shmuel, depende de como é que foi dito. Se o vendedor fala ao comprador que você não tem direito de me cobrar a Oná, e o comprador aceitou, então nesse caso, o comprador não tem como cobrar nada do vendedor, porque ele abriu mão do direito dele de cobrar a Oná, ele perdoou o vendedor. Então, ele tem direito de perdoar o vendedor, ele não tem como cobrar a Oná. Mas, se o vendedor fala que a lei da Oná não se recai sobre essa venda, esse vendedor não tem autoridade de controlar as leis da Oná. Então, as leis da Oná sim se recaem sobre essa venda. Ele quer controlar as leis da Oná, ele não tem essa autoridade. A Torá diz que sim se recai a lei da Oná, então se recai. Mas se o vendedor fala, você não tem como cobrar de mim a Oná, e o comprador aceita, ele perdoa esse direito, ele abriu mão. Então ele não tem como cobrar nada do vendedor. A Hinami, assim também no caso do empréstimo, Almenat shelot ishmetini bashvit, en shvit beshamato. Almenat shelot ishmetini shvit, shvit beshamato. Se o credor falar para o devedor, estou te emprestando dinheiro e você não tem como dizer depois que o Shvid vai cancelar essa dívida, o Shvid cancelou a dívida. E o devedor aceitou, ele abriu mão desse direito, ele tem que pagar mesmo que passe o Shvid. Ele abriu mão do direito de ter essa dívida cancelada para ele. Mas se o credor diz que as leis do Shvid não se recaem sobre esse empréstimo, o credor não tem essa autoridade de controlar as leis do Shvit, então as leis do Shvit sim se recaem e cancelam a dívida. Tana fala breta, malvet haverostam, enora sheletovou pachom ilamedion. Um credor emprestou dinheiro ao devedor e não especificaram data de pagamento. Fala breta, o credor não pode cobrar do devedor antes de 30 dias do empréstimo. Então, savara, orkana kamederav lemeimá. O primeiro pensamento de Rav Barbachan estava na frente de Rav, dizendo deve ser o que a Breda diz. Essa lei dos 30 dias é numa situação que escreveram um documento sobre esse empréstimo. Então, fala Rav Barbachan, não faz sentido dizer que escreveram um documento para provar que o empréstimo aconteceu se a data de pagamento é antes de 30 dias. As pessoas se lembram que o empréstimo aconteceu. e as pessoas não se esforçam para escrever um documento para isso. Então, nesse caso disse a Breta que o credor não pode cobrar do devedor antes que passarem 30 dias do empréstimo. Já numa situação que não escreveram nenhum documento sobre o empréstimo, pensou a Abraham em dizer que o credor pode cobrar do devedor mesmo antes de 30 dias. Amarleirá falou que não há remar Haviv, assim disse o tio dele, Rabi Chia, chamou ele de Haviv, meu querido. Echad amalvé bestar, echad amalvé alpé. Não faz nenhuma diferença se escreveram um documento sobre empréstimo ou não. Existe essa lei que o credor só pode cobrar do devedor depois que passem 30 dias. Também é uma breta, também. Amalvé de Haverostam, e no Nashar de Tuvô, Pachon de Shinoshimion. Errad, amalve bestar, errad, amalve alpé. Exatamente isso disse a Breta. Não faz diferença se escreveram um documento ou não. Existe a lei dos 30 dias. Amalve Shmuel Rav Matna. Falou Shmuel para Rav Matna. Lo teiti vakarech ad mefarshat la lehashmata. Falou Shmuel que você, Rav Matna, vai ficar de pé enquanto não me explicar essa lei. Menam amil tadamu rabanan. Amalve de haverostam, e no Nashar de Tuvô, Pachon milamedion. Errad, amalve bestar, errad, amalve alpé. Qual é a fonte para essa lei? De onde é que se aprende essa lei que o credor só pode cobrar do devedor depois de 30 dias, se não especificar nenhuma data de pagamento? Amarle, foramada de Ritivo do Pasuk, Karvá Shnata Sheva, Shnata Shmita. Chegou o sétimo ano, o ano da Shmita. Pergunta, mas vai chamar Karvá Shnata Sheva, Eneodea Shei Shnata Shmita? Será suficiente que o Pasuk tivesse dito, Karvá Shnata Sheva, chegou o sétimo ano? Eu já sei que é o ano da Shmita. Ela mata a mudou mais Shnata Shmita. Por que a Torá fala Shnata Shmita? Lomar-lhe-cha, e Shmita, a Heret Sheikazu, Shnata Shmita se refere a outra situação, não o Shvit. Se refere a uma outra situação que o credor não pode cobrar a dívida. Beizuzu, amavet, haverostam, shimroshanatuvo, pochot, mishloshim yom. Esse período da Shmita, que não é o Shvit, é esses 30 dias depois do empréstimo. É um período de Shmita do empréstimo que o credor não pode cobrar do devedor ainda, somente depois que passam os 30 dias. Como foi ensinado que 30 dias é apelidado de um ano, é importante como se fosse um ano. Então Shnata Shmita se refere a esses 30 dias depois do empréstimo. E Karvá Shnata Sheva, o sétimo ano, que se refere ao Shvit. Isso eu falei aqui, mas paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos ver leis com relação ao Shabbat, leis com relação às leis do Mikve, e também uma nova Mishnah, que vai explicar melhor os castigos das testemunhas que foram desmascaradas, com muito mais. Tenha pessoal, Baruch Adonai Olam, Amen Ve Amen.